Este é o podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Puxa uma cadeira, toma uma com a gente.
Desce mais uma, meu consagrado.
Oi, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Três Psicólogos Entram no Bar. Eu sou o Gustavo.
Eu sou a Laís.
E eu sou a Cayenne. Aquelas... Quebra todo o ritmo do rolê. Vamos, gente. A gente é assim. Aquelas...
E o tema de hoje é sociedade imediatista.
Somos imediatistas?
Sim, eu acho que estou aprendendo a lidar um pouco com isso, mas no geral, sim. Por exemplo, eu queria estar hoje já com uma casa comprada, um carro na garagem. Filho, não, porque eu não pretendo ter, tá? Quer dizer, não sei, pode ser que eu mude de ideia. Num relacionamento sério, também não sei, porque, né, é tanta desgraça que não sei se funciona. Mas, pelo menos com a casa e com o carro, eu pretendi estar. E com a minha agenda cheia, completa, também pretendi estar assim. Não sei vocês.
Nossa, caraca, que... não dá nem pra competir.
Não, e quando eu paro pra pensar que eu tenho 26 anos já, faltam 4 anos pra eu chegar nos 30. E aí, existe uma ideia de que nos 30, pelo menos na minha cabeça, nos 30 eu ia ter tudo. Eu ia ter uma casa, um carro. E aí eu tô falando de bens materiais, né? Mas além disso, eu ia ter estabilidade financeira, equilíbrio emocional, inteligência emocional. Aquelas coisas que eu gostaria de ter, porque eu acho que eu sou madura. Tipo aquele filme, sabe? De repente 30. Que tipo, do nada, ela chega nos 30 e ela ia ser famosa. Exatamente. Exatamente. Mas 30 não é nem a idade do sucesso pra mim, porque isso eu acho que deveria ser antes, ainda de tão acelerada que eu sou. Mas eu acho que é a idade de começar a concretização, sabe? Então, trabalhei pra caramba aqui, e de fato é verdade, trabalhei, ui! E agora, com 30 anos, é só colher os frutos, tipo, cheguei na aposentadoria, vou colher os frutos, vou fazer aqui minhas coisinhas, vou dedicar mais tempo a mim mesma, vou fazer yoga, agora não preciso trabalhar mais 12 horas por dia, quando na verdade, gente, não vai mudar nada. O que vai mudar?
Caraca, eu vou chorar, hein, nesse podcast.
Desculpa, eu vou compartilhar uma questão
minha. Eu queria até abraçar vocês. Eu nem sou fanzona disso, desse rolê abraço, mas eu queria agora, com esse desabafo.
Só para vocês terem uma ideia sobre essa questão do imediatismo. E o quanto eu tenho trabalhado isso. Porque sim, gente, a gente precisa trabalhar o nosso imediatismo, porque isso faz o mal do caralho. Porque a gente começa a sofrer de uma maneira absurda, pensando, eu queria ter tal coisa e eu não consegui. Se toda vez que a gente não consegue alguma coisa, a gente fica se sentindo mal, imagina como fica a nossa saúde mental depois, né? Eu saí de uma empresa e fui para a área clínica, então fiz a transição de RH para a área clínica. E lá no começo, enfim, eu estava super de boas. Tô começando. E aí eu comecei a me comparar muito sobre, eu podia estar melhor, né? Porque lá atrás, quando eu trabalhava na empresa, eu tinha um salário X. Agora eu não tenho mais salário X. E aí eu fui nessa vibe de entrar e ficar meio surtado, porque, nossa, eu não tô conseguindo, não tá indo. Até que eu comecei a olhar de um jeito diferente. Lá atrás eu tinha um paciente, depois eu passei para dois, fui passando para três. Então, sempre que eu olhei pra coisa do tipo, antes eu tinha um, agora eu tenho quatro. Antes eu tinha quatro, agora eu tenho cinco. E assim foi... E isso começou a me dar uma certa tranquilidade, porque eu parei de ficar pensando, eu gostaria de ter 50 e passei a prestar atenção no quanto eu tinha e quanto eu tenho agora. Isso foi uma coisa que me ajudou bastante.
Uhum. Igor, acho que até quando você fala dessa questão, né? Você fez uma transição aí de carreira, né? A coisa ali do imediatismo, né? De acabei de fazer essa transição, essa agenda precisa estar lotada. Não é assim que a coisa acontece. Mas a quantidade de questionamentos que às vezes vem, né? Nossa, como assim essa agenda não está lotada? Como assim, né? Algumas coisas ainda não estão acontecendo, eu preciso que aconteça. E aí começam as comparações entre várias coisas. Acho que sempre que vai falando, tipo, desses processos ou de outros processos imediatistas, sempre que eu estou falando sobre, mesmo que não seja a minha história, eu sinto uma angústia muito grande, assim, parece que eu vou ficando ansiosa enquanto eu vou falando, e às vezes a história é até de outra pessoa, mas me dá muito essa sensação, assim, de, não sei, é um tanto agoniante. E aí levar isso em consideração, né? Foi uma transição de carreira, né? Então é um processo até as coisas começarem a acontecer, mas o quanto a gente tem ou não paciência para ver esse processo acontecer, fazer esse processo acontecer, né?
A gente é muito apegado ao fim, né? E não ao como as coisas vão acontecer para a gente chegar lá, assim. A gente só se imagina lá e é isso, assim, né? Mas a nossa geração, né? Sei lá, geração meio Y, meio millennium, é uma geração assim, né? Tipo, que quer as coisas para ontem, que faz as coisas acontecerem. Mas o que eu fico pensando, e eu acho que é, obviamente, o motivo da gente estar conversando sobre isso hoje, é a custo de quê, sabe? A gente vai ser imediatista, a gente vai querer fazer as coisas acontecerem, a gente vai se dedicar ao máximo para que isso aconteça, a gente vai trabalhar 12 horas por dia, a gente não vai dormir, enfim. Mas no final das contas, o que nos resta, né, de boleto a ser pago no final, sabe? Não é à toa que a gente uma das gerações que mais sofre de ansiedade, que mais sofre de depressão, enfim. Então, essas contas, né, associadas a esses processos imediatistas, a expectativas muito elevadas, a um processo de querer se realizar muito rápido, leva a algo, né? E esse algo nem sempre é o positivo, ou é onde a gente gostaria de estar quando a gente se imaginou nesse processo, né? Então, eu fico pensando muito nisso, assim, o quanto isso pode nos fazer mal, e faz, de fato, né? A gente tem indicadores que dizem que fazem. Mas, em contrapartida, a gente tende a ser bastante... muito pelo nosso perfil, né? A gente tem a ser bastante explorado, né? A se engajar, explorado, eu digo, né? Pela CLT, pelo mercado de trabalho, enfim. Mas quando autônomos, a gente se dedica muito a um projeto, a algum trabalho, enfim. Eu sou a pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, estou fazendo podcast, estou trabalhando, enfim, quero fazer outra coisa, enfim. Mas no final das contas, não faço muito, assim, sabe? Sinto que fico na inércia. Porque quero muito e não faço nada. Atribuo isso ao meu ascendente em gêmeos? Sim, atribuo. Mas, sei lá, eu fico pensando nesse viés também, de a gente se engajar em várias coisas ao mesmo tempo. E bom, isso de alguma maneira faz com que a gente se sinta ainda mais cobrado, assim, sabe? Porque, enfim, não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem como, assim. O esquema é priorizar o que a gente vai entregar, mas é isso, assim. Como a gente quer para ontem, a gente se dedica, se engaja, enfim, quando no final não dá certo, a gente se frustra, sabe?
Um exemplo de quanto a gente está sendo imediatista e desesperado e afobado é, por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia que, ok, assentou N questões, está criando ainda mais desigualdade num país que já era muito desigual. E qual é a nossa necessidade imediatista de momento? A vacina. E aí saiu, nós somos de São Paulo, saiu um calendário de vacinação, e dentro desse calendário, óbvio, eles estão priorizando agentes de saúde, idosos, entre outras pessoas, comunidade indígena e quilombola, certo?
Uhum. Sim.
Tinha saído também os agentes penitenciários e os presidiários, mas parece que estão tentando tirar, né? Porque sempre tem aquela galera do inconformismo, certo?
Uhum.
Nós, em tese, somos as pessoas que vão estar lá no final para tomar essa vacina. E quando saiu a notícia da vacina, né, de que a Coronavac tinha sido comprada pelo governador de São Paulo, eu acho que criou aquela esperança de tipo, ai, finalmente a gente vai tomar essa vacina, a gente vai poder... se sentir um pouco mais seguro, até porque a gente sabe que a vacina ela tem N questões aí para serem avaliadas ainda sobre como que vai ser todo esse processo de imunização, mas quando veio ali toda a tabela, o esquema de como vai ser essa campanha de vacinação, a gente caiu na realidade que a gente está sendo meio imediatista, tem outras prioridades, tem outras pessoas na frente, e eu vi muita gente, inclusive, fazendo comentários do tipo: ai, mas por que que vai mandar para fulano? Por que que fulano tem mais direito que a gente? E não é, são questões de bom senso, né? Pessoas que estão ali num grupo de risco, que estão numa faixa que é além da sua caixinha do simplesmente vou tomar vacina para poder ir pro bar, né? Querer, eu acho que todo mundo quer. E a questão do imediatismo, ela se reflete muito bem nesse exemplo. O quanto nós estamos sendo imediatistas com uma vacina. E ok, gente, ela vai vir, ela vai acontecer. E até assim, porque a gente sabe que tem um jogo político muito grande por trás disso, então ele quer ganhar votos, tá?
Não, e assim, a primeira vacina que vier, eu vou tomar. Não tô nem aí pra nada. Eu tomo quatro, se for o caso, uma de cada. A russa, a chinesa, a coreana, enfim, tomo todas. Tô nem aí pra nada, quero ficar protegida.
Eu acho que, para além desse exemplo que o Hugo trouxe sobre o nosso imediatismo em tomar a vacina, porque existe um imediatismo, porque a gente não aguenta mais estar em casa, né? A gente quer viver a vida do lado de fora. Tem um outro exemplo que foi logo no começo, que o Trump exigiu ali que a galera da ciência super produzisse a vacina muito rápido, como se produzir uma vacina fosse algo rápido. Não é algo rápido, né? Tem todo um processo para você produzir, tem todo um processo de teste, tem todo um processo da análise desses testes, mas... E que para ele entra ali um negócio muito mais que o imediatismo, né? Que não vou entrar no mérito aqui.
Sim, esse foi um exemplo, mas vamos falar... sobre essa geração de pessoas jovens que querem, porque querem ter tudo. Eu citei um exemplo meu de, se eu pudesse, né, se eu pudesse escolher, eu gostaria de estar com um apartamento, com uma casa, ou com um carro na garagem, entre outras coisas, mas estou citando um exemplo do que eu gostaria, mas entendo qual é a minha realidade, né, e eu estou tentando... balancear isso para que não crie dentro. Esse foi um exemplo, mas vamos falar sobre essa geração de pessoas jovens que querem, porque querem ter tudo. Eu citei um exemplo meu de, se eu pudesse, né, se eu pudesse escolher, eu gostaria de estar com um apartamento, com uma casa, ou com um carro na garagem, entre outras coisas, mas... Eu estou citando um exemplo do que eu gostaria, mas entendo qual é a minha realidade, né? E eu estou tentando balancear isso para que não crie dentro da minha cabeça uma sensação de que eu estou fracassando por não ter conquistado essas coisas. Mas hoje é um pouco do desejo da coisa do eu preciso ter a minha autonomia, preciso ter a minha independência, e eu acho que a independência ela vem e não necessariamente significa que porque você está dentro de um contexto determinado, você não conquistou essa independência. Talvez não seja independência total, aquela que você almeja, aquela que você deseja. Mas toda e qualquer conquista tem que ser comemorada e parar com essa coisa de que, não, eu queria estar de tal jeito, eu queria ser de tal jeito, porque isso só vai gerar uma sensação de desespero e ansiedade. Não à toa a gente tem um número aí, como vocês mesmos já citaram. Casos de ansiedade que cresceram, pessoas com crise de pânico, entre outras coisas. E a gente precisa cuidar um pouco da nossa saúde mental em relação a isso. E isso também tem a ver com o quê? Com a cobrança que as pessoas colocam na gente. A expectativa que as pessoas depositam na gente.
E eu tava pensando enquanto você tava falando, e posso fazer um paralelo talvez muito, sei lá, nada a ver. Mas eu acho que para além disso, né, cobrança de pessoas, existe todo uma questão atribuída à mídia também, sabe? Aquilo da grama do vizinho ser mais verde, assim. As pessoas não postam que estão na fossa, né? Nas redes sociais, no Instagram principalmente, enfim. Então...
Apenas no Twitter.
Apenas no Twitter. Sede sincera. Então, a gente fica meio que se comparando mesmo, sabe? Então, sei lá, essa pessoa tem 25 anos e ela conseguiu comprar um apartamento. Mas, por exemplo, essa pessoa é herdeira, então o processo foi um pouquinho mais fácil para ela. E você não é herdeira, você vai ter que trabalhar 30 anos e pagar os boletos aí do seu apartamento, sabe? Então, respeite seus processos, tenha consciência de classe, e entenda que nem sempre faz sentido comparar cenários que não são comparáveis, sabe? Busque pessoas que fazem parte do seu ciclo e que têm vivências parecidas com a sua, assim, sabe? Se aproxime de pessoas que possam te levar para frente, mas que, para além disso, não te façam ficar, sei lá, mais ansioso do que já é, sabe? A gente já tem a rede social que faz isso por nós. Então é sempre a comida mais gostosa, é sempre o carro mais bonito, é sempre a balada mais legal, enfim. E talvez você entenda que a tua vida não faz sentido, é o que não não tem nada disso. E talvez não vai ter mesmo, sabe? É, mas, de novo, o que é postado é sempre o que é muito bonito, muito belo. Enfim, a gente não sabe dos perrengues por trás, né? É, então, eu queria só trazer esse paralelo de, para além das cobranças que as pessoas depositam, para além das cobranças que a gente deposita, tem muito uma influência da mídia e, obviamente, de empresas que querem fazer com que a gente consuma, né?
Sim, não à toa a gente tem um iPhone 11 e daqui 2 meses a gente vai ter provavelmente já o 12. É isso, né? A gente tá no 12, no 11?
Sei lá, não consumo essa empresa, não.
É, então, eu também não tenho dinheiro pra
eu
isso.
Eu só sei que não ia ter o carregador, né? E o fone. Ai, meu Deus.
Sei lá, gente.
É pra comprar separado,
tal,
né, cara?
Número tal.
Capitalismo.
É só pra utilizar como exemplo, né? Você lança um modelo agora por um valor absurdo, para daqui a alguns meses você lançar outro modelo com valor maior ainda, porque aquele lá dificilmente cai, tá? Ele vai continuar ali, e a gente cria essa ideia de que o consumismo imediatista também é algo que vai satisfazer a nossa vida.
Sim, e eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, né? Acho que principalmente quando a Ká falou no começo, né, da coisa do, quando você tem 30 anos, que pelo menos a visão que ela tem para ela, né, ela poderia estar ali estabelecida, num outro momento ali da vida dela, né, e o quanto até isso acabou virando uma pressão, assim, muito grande, mas o quanto isso também foi muito estabelecido, assim, socialmente, né, de tipo, olha, quando você tem ali os 30, você tem que estar, sei lá, formado,
com 5 filhos,
casa, tudo ali muito num quadradinho que deve ser a realidade de algumas pessoas, mas não é a realidade de todas as pessoas, e nem o sonho e vontade de todas as pessoas, né? E aí o negócio que a Ká comentou, que era o negócio que eu ia comentar, foi o lance do signo, né? Tipo, isso daqui é por conta do meu ascendente e não sei quem lá. E aí, tipo, tu bota culpa nisso, cara.
Eu coloco mesmo, a culpa de querer fazer tudo ao mesmo tempo e não terminar nada é do meu ascendente em gêmeos. É sim.
E é isso, tipo, a gente bota a culpa nos negócios, a gente faz uns negócios que é umas coisas imediatistas, e aí se dá errado, foge do mínimo de controle que a gente tem na vida, né? A gente bota a culpa em outro rolê, assim, tipo, então a culpa é do meu ascendente. E eu tô falando isso, eu sei que tem várias pessoas que acreditam, eu não entendo, não me faz muito sentido, e ok, pra quem faz sentido. Mas a gente vai depositando essas culpas ali, né? Então, não vou fazer tal coisa. Se eu fiz tal coisa de errado, a culpa é do signo. Ou se eu fiz tal coisa que tava falando, sei lá, na pessoa que jogou carta pra mim, a culpa é da pessoa que jogou a carta errada lá, ou fez não sei o quê. Ou se o coach mandou eu fazer ali, né? E falar, era uma ideia bacana do coach, né? Que possivelmente não era uma ideia bacana, mas é do coach. Então, assim, a gente é imediatista, a gente procura por coisas que possam trazer soluções muito mais rápidas, e se dá errado, a gente bota a culpa ali em quem ajudou nesse processo ali todo, né? O quanto isso foi se tornando muito comum. Acho que nos últimos anos, o que eu mais vi, assim, de se tornar comum foi botar a culpa no signo. Eu vejo isso e acho muito engraçado, assim, tipo, as pessoas perguntam isso em primeiro lugar, assim, e aí a decisão se dá a partir disso. Eu acho engraçado.
Sim, mas você trouxe bem, um exemplo muito bacana sobre os coachings, e entre outras coisas, né? Basicamente, as pessoas, quando vão procurar, vão com uma ideia de que querem um resultado imediato. E eles trazem, a maior parte deles, né? Não vou dizer todos, porque eu também não acompanho o trabalho deles, estou sendo sincero. Não é uma coisa que me interessa. Mas a maior parte deles trazem um ponto... Para de rir.
Eu sei tudo.
Mas, enfim, a questão do imediatismo de resultados. Geralmente, muita empresa contrata o serviço deles, porque eles vendem a coisa do, se você mudar o seu mindset, essas coisas, não sei o quê, você vai alcançar melhores resultados, produtividade alta, você vai alcançar cargos maiores, entre outras coisas. Tá. Isso também traz uma ideia de imediatismo. E se isso não der certo? E se você, de fato, tentar tudo isso e não conseguir? Será que você está preparado para lidar com a ideia de que você não vai conseguir aquilo que está sendo vendido para você? de que aquele imediatismo do que está sendo proposto para você não tem a ver com o seu tempo, e sim com o tempo que foi imposto para você. Então, tudo isso tem que ser analisado. As pessoas têm tempos diferentes, as pessoas têm formas diferentes de fazer as coisas e têm formas diferentes de aprender as coisas. E a gente tem que levar em consideração a particularidade de cada um. E esse é um grande problema de uma sociedade que vive no imediatismo. Esse imediatismo não é uma coisa nossa que a gente simplesmente acordou e falou assim, ah, eu quero ser imediatista. É uma coisa que foi construída. A gente vive numa sociedade...
Eu nem queria ser.
Exatamente, a gente vive nessa sociedade de... onde você tem que conquistar várias coisas, você tem que ter várias coisas, você tem que ter um padrão, você tem que olhar e estar num determinado sistema, num determinado nível, num determinado cargo, entre outras coisas. E tem também as pessoas que fazem o desserviço, né, que é aquela coisa de comparação. Muitas vezes vem, inclusive, de pessoas da nossa própria família, a coisa de, ah, mas fulano já casou, fulano já fez tal coisa, fulano já conquistou tal coisa. Quando, na verdade, gente, as pessoas não sabem nem se é isso que você quer. E se você não quiser casar? E se você não quiser ter filho? E se você quiser, sei lá, viajar, ao invés de comprar um carro, sabe? São coisas, são planos, são situações para nossa vida que a gente tem que começar a normalizar como algo nosso, como um tempo nosso. E não de... porque a sociedade quer que a gente tenha isso. Desabafei,
sim,
né?
Não, foi ótimo. E é muito real. É muito doido, assim. O quanto as pessoas planejam a nossa vida pra gente, assim. E qualquer formato de vida ou de relacionamento que fuja disso, já era, né? Tipo, meu Deus, Deus nos acuda.
Sim, e acho que até isso que o Hugo falou, de como... o coach ali, né, meio que dá essa estruturada, ou o coach ou outro profissional, não sei, né, que vai ser estruturada, e que às vezes nem é o que a pessoa gostaria, eu fico pensando no quanto esses profissionais vão me passando a sensação de que eles sabem muito mais sobre as pessoas do que elas mesmas, assim, sobre a vida delas, e o quanto isso é meio bizarro, assim, né, que aí a gente para de se olhar, de se observar, de se perceber, de perceber o nosso processo, porque a gente perde até a paciência para ter um processo, né, de tão imediatista que a gente vai ficando.
Eu acho que essas são algumas ideias sobre a questão do imediatismo que vou pedir para vocês compartilharem experiências de vocês sobre o quanto o imediatismo prejudica a vida de vocês, o quanto isso é algo que incomoda. Se vocês têm alguma situação específica, pode mandar para o nosso e-mail, que vai estar na descrição, ou até pelo direct do nosso Instagram. A gente vai tentar ver, ler e responder. E se tiverem sugestões, quiserem compartilhar alguma coisa conosco, por favor, façam isso. Divulguem o nosso podcast, compartilhem se vocês gostaram. Se não gostaram também, compartilhem, porque vai que a outra pessoa gosta. Você pode falar mal da gente. O famoso fale mal, mas fale, né?
E aí, eu gosto, só para complementar o que você falou ali, né? Acho que até uma coisa aí para as pessoas pensarem ou perceberem o quanto elas conseguem aproveitar o processo delas, né? O quanto elas conseguem se perceber, o quanto as pessoas conseguem se perceber aproveitando o próprio processo das coisas, o quanto tem paciência para perceber, para aproveitar esse processo, né?
Comemorem pequenas conquistas. Isso é bom.
E não comparem, gente. A grama do vizinho, às vezes, parece ser mais verde, mas nem sempre é, tá?
Às vezes, o seu vizinho votou no Bolsonaro. Olha só que comparação horrível.
Olha só, Deus me livre. Então, respeitem os seus processos, assim, os momentos de vocês, a vivência de vocês. Enfim, e é isso.
Um beijo.
É isso, pessoal.
Até o próximo episódio. E é isso.
E é isso, tchauzinho.
Beijo, pessoal.
Chefe, fecha a conta aqui, por gentileza.
E aí, gostaram do episódio? Tem sugestão de tema? Mande um e-mail para 3psicólogos@gmail.com. Nos sigam no Instagram, @3psicólogos. E meu consagrado, desce uma gelada.